Carta dos Valores Intangíveis de Portugal. Os grandes princípios fundadores. Preâmbulo. Esta carta destina-se a servir homens e mulheres concretos e tradicionais, nos vários papéis sociais que desempenham no seio de uma sociedade por si livremente governada, na simplicidade sem ideologia. Os papéis sociais ou pessoas são inalienáveis. Homens e mulheres, através do mandato imperativo, podem ultrapassar a incapacidade de ubiquidade. A vida em comum não pode ser reduzida a meras regras comerciais, nem tampouco as relações entre homens e mulheres devem ser judicializadas, como se fossem contratos comerciais. Por esta razão, e com o objetivo de romper com a má conotação adquirida pelos termos cidadão e cidadania, decidiu banir-se ambos os termos. O poder soberano reside na nação, a partir de cada nacional português. As limitações da condição do homem não podem ser confundidas com a dissolução da soberania assente em cada homem e mulher. A nação exige um determinado nível de homogeneidade e coesão dos valores partilhados pelos nacionais. A nacionalidade adquirida implica, assim, uma escolha livre e um compromisso incontornável com os valores da nação. Os nacionais portugueses serão intolerantes com conflitos mercenários ilegais nas nossas costas ou quaisquer atividades promovidas em nosso nome. Qualquer empregado público apanhado a participar ou a promover este tipo de atividade será imediatamente preso e acusado de traição. Não pode haver tolerância para a participação em crimes de tráfico de seres humanos, genocídio no papel, quebra de confiança, fraude, extorsão de proteção, fraude de securitização, personificação, barrataria, extorsão de forças armadas, deturpação, enriquecimento injusto, pirataria terrestre, alistamento forçado, rapto e rapto de bebés, conspiração contra os nossos tratados e Constituição, pionagem, escravização, grandes delitos, traição, erro de traição, conluio de organização criminosa internacional, manipulação de mercadorias, contrafação, lavagem de dinheiro, jogo ilegal, fraude de seguros, fraude de falência e fraude comercial. Os nacionais portugueses também serão intolerantes com jogos, mentiras e quíbulas nos significados das palavras, visando gerar confusões e fuga a obrigações. O uso abusivo de convenções linguísticas enganosas e especiais para atormentar o público em geral, especialmente o uso de convenções estrangeiras e termos legais e especializados em relação a nós, ao nosso governo e à administração de qualquer função do nosso governo, delegada ou não. A adoção de convenções semânticas enganosas para alterar na lei o significado da palavra pessoa para significar corporação e pessoa singular para significar cadáver e Estado para significar uma subunidade política, etc., não está de acordo com as tradições, padrões e requisitos do português comum, a língua oficial do nosso governo. A língua portuguesa é um código comum e inteligível nas suas regras da língua escrita, semântica, ortografia, vocabulário, sintaxe, gramática e retórica. O Estado e o Governo têm como propósito da sua existência a proteção dos portugueses e dos seus bens, sem o qual perdem o seu propósito válido. A vida e a vida comum são já desafios de relevante dificuldade para o homem, na busca por salvação da sua alma imortal. O respeito pelas leis naturais visa expressamente ajudar o ser tensional no religar do ser finito com o ser infinito, ou seja, a essência do ser, a essência da qual nós somos apenas participantes no ser, numa experiência de existência. O ser tem perfeição sem ser a perfeição. A alma é o princípio vital último da vida vegetativa. Ainda que seja um modo de ser não corpóreo, ainda depende da matéria, do corpo físico orgânico. algo que já não ocorre com o ser espiritual. O princípio vital é um ente tensional e não uma substância completa. A matéria é distinta da forma, ser em ato, e da vida, ser em potência. O respeito pelas leis naturais é sagrado, pois visa expressamente evitar danos às almas e à sua força vital. O princípio vital está além da estrutura do organismo, porém não excede as forças da natureza. Apenas excede as forças da matéria não organizada. Por isso, é intrínseco ao organismo vivo. Assim, se o exercício da vida pode ser acidental, a fonte ou princípio da vida, força vital, não pode ser um acidente. O Estado e o Governo têm de pugnar pela unidade da moral pública com a moral privada, pois daqui resulta a coerência da própria sociedade. Se não existe nenhuma possibilidade de enraizar a ética no absoluto, todas as reflexões são inúteis e a lógica não existe. É por isso que, em boa medida, é falaciosa a ideia de separar o Estado religioso do Estado laico. O direito não é universal. Universal é a necessidade do homem em concretizar uma ordem de valores e de normas. Assim, faz-se saber que a linha 1 refere-se ao ser. Somos homens e mulheres. Homem com letra grande. A linha 2 refere-se ao estar. Estamos sob leis da natureza que manifestam um grau de equilíbrio e de perfeição sem igual. O bem. O processo de busca do sentido da vida deve respeitar as leis naturais. Vida, liberdade, propriedade e busca pela felicidade. De modo a favorecer a equidade entre as almas, entre a expressão individual e coletiva. A linha 3 refere-se à busca pela verdade. A ordem económica, social e política encontram-se pela cooperação e complementaridade. A participação é a origem da soberania individual e coletiva. O estado de cooperação e complementaridade são as condições permanentes. O estado competitivo e destrutivo são as condições de exceção. A defesa das condições permanentes exige o cultivo do amor ao próximo, e este sustenta a confiabilidade do ser. O ser permite a presença. A presença não é limitada pelo conhecimento. O conhecimento por presença, uma presença ilimitada, informa-me sobre a continuidade do mundo. Este é o mecanismo de busca pela verdade e a gênese da salvação das almas. A busca da prova não é a busca do conhecimento. É apenas uma habilidade de comunicação. A linha 4 refere-se à consciência. A escolha livre e informada é uma exigência básica da participação. A responsabilidade ilimitada do ser exige a submissão à razão prática, senso comum, e não só à razão teórica. A presença não é limitada pelo conhecimento, pelo que só o conhecimento por presença informa o ser dos riscos e danos à alma e ao corpo implicados na escolha. Fim de preâmbulo. 1. A pessoa humana. A pessoa humana é um sujeito inalienável de direitos, independentemente do seu estatuto e capacidade de ação. O embrião humano, desde o momento da sua concepção, é dotado de um estatuto jurídico que o torna inalienável e o exclui de qualquer experimentação, bem como de qualquer ato comercial. A linha 2. Lei natural. O padrão mais elevado é a lei natural, tanto do ponto de vista físico como biológico e do ponto de vista das organizações humanas. A moralidade é parte integrante da lei natural. Nenhuma norma de direito positivo pode ser baseada numa ficção jurídica. Um anonimato de qualquer ato político, jurídico, económico ou financeiro empreendido no território nacional constitui um crime contra a segurança do Estado tomado como representante da nação. Realizado no estrangeiro, um tal ato é considerado nulo e criminoso em território nacional. Em particular, nenhum ato de propriedade de natureza indireta pode ser juridicamente reconhecido no território nacional. A linha 3. A verdade. A busca da verdade guia a ordem económica, social e política. Ela é a fonte do direito e o objetivo da justiça. A linha 4. Consentimento individual. O consentimento individual deve permanecer sempre e em qualquer lugar livre e informado. Não pode ser validamente adquirido por erro, dolo ou violência. A sanção é a nulidade do consentimento fraudulentamente adquirido. O autor da perturbação do consentimento é financeira e moralmente responsável. Ele deve reparar os danos resultantes da perturbação do consentimento da sua vítima. A linha 5. Determinação da sociedade. Ela assenta na família, pais e filhos, como a primeira sociedade natural, que é dotada de um estatuto jurídico inalienável. A família é um pai, uma mãe e os seus filhos. Quando aplicável, as famílias monoparentais têm o mesmo estatuto jurídico. Qualquer outra definição de família, enquanto tal, não pode ter qualquer efeito jurídico. A sociedade está organizada em atividades sociais formalizadas por grupos de interesse, agrupadas em três grandes categorias: comercial, não comercial e espiritual. Estes grupos estão organizados de forma autónoma sobre o duplo princípio do mandato imperativo e da subsidiariedade. Cada grupo auto-organiza-se, a gestão profissional e a gestão dos seus membros, a nível municipal e regional. A participação ativa num grupo de interesses está aberta a partir dos 16 anos de idade. A participação na votação em cada grupo só está aberta a partir dos 21 anos de idade. Cada atividade humana é representada por um grupo de interesse. Criar as crianças em casa é uma atividade intrinsecamente social, uma vez que contribui para a construção do futuro da nação. Esta atividade é politicamente representada na categoria não comercial e recebe, portanto, a remuneração correspondente. A existência de grupos de interesse são a garantia política do facto do Estado se basear em interesses variados, divergentes e mesmo antagónicos. Esta ficção permanente de interesses políticos garante por si só a existência de contrapoderes, que são os fundamentos das noções de liberdade e democracia. O governo é o resultado das três grandes categorias de grupos de interesse. Cada categoria de grande grupo de interesse propõe uma pessoa para cada função regaliana, ministros, bem como um chefe de governo, com um curriculum vitae e todos os detalhes dos seus antecedentes. Estas personalidades serão então eleitas pelos nacionais portugueses por sufrágio universal direto, maioria dos votos. A população escolherá, portanto, o membro do governo de entre as personalidades propostas pelos três grandes grupos de interesse. Com exceção do chefe de Estado, cada ministro assim eleito nomeará os membros do seu próprio ministério com base na sua competência comprovada. A liberdade de prescrição e cuidados do médico é um dos valores fundamentais da nação. Ninguém pode derrogar isto. Os cuidados são realizados de acordo com o médico prescritor e o paciente, depois deste último ter sido devidamente informado dos possíveis riscos associados ao tratamento. O paciente é sempre livre de recusar um tratamento médico, independentemente das condições externas. os princípios do juramento hipocrático e os enunciados na Carta de Nuremberg são de ordem pública e inalienável. São parte integrante dos valores fundamentais de Portugal enunciados na presente Carta. Qualquer internamento psiquiátrico está subordinado à decisão de uma comissão médica, composta por 5 pessoas sem conflito de interesse em relação ao sujeito a internar e ou já internado. Expressamente, 2 médicos, 1 advogado, 1 juiz e 1 elemento da Assembleia de Nacionais local, sem formação médica. O recurso contra o internamento compulsivo, muito atentatório às liberdades, é uma questão de ordem pública. A falta de independência dos membros da referida comissão médica é criminalmente sancionada como um crime premeditado, uma circunstância agravante. A linha 6. A sociedade política. A sociedade política é pública. Nenhuma lealdade secreta pode fundamentar uma qualquer participação na vida pública. Qualquer infração a esta lei é matéria para crime contra a segurança do Estado, considerado na qualidade de representante da sociedade, com a circunstância agravante de ser cometido em organização criminosa. A linha 7. O recurso monetário. Os recursos monetários são um meio político permitindo o desenvolvimento individual e coletivo. A sua instituição visa facilitar e estandardizar as trocas económicas no território da nação. Em nenhuma circunstância a moeda deve ser escassa ou monopolizada por interesses privados, como é o caso hoje em dia. Como padrão de valor socializado de bens e serviços trocados no território nacional, constitui, por natureza, um recurso comum, ou seja, está ao serviço individual e coletivo de todos os membros do grupo, nação portuguesa, sem distinção de qualquer tipo. A linha 8. Prerrogativas do Governo. O Governo gere, em exclusividade, 5 prerrogativas regalianas. 1. Fazer a lei. 2. Aplicar a lei. 3. Emissão e gestão da moeda. 4. Organização e gestão das forças da ordem civis e militares. 5. Preservar a língua portuguesa. Com o objetivo de permitir o desenvolvimento individual e coletivo, o Estado tem a missão de defender e promover os mais fracos. A fraqueza é humana, negar esta realidade é negar a existência humana e a dignidade da pessoa humana. A liberdade de consciência, expressão e empreendimento. A liberdade de ir e vir dentro do país nacional e ao estrangeiro, em conformidade com as condições de acesso impostas por cada Estado em causa. A vida familiar como suporte forte da nação, tal como descrito na linha 5. A união de facto e ou casamento monogâmico estáveis, com vista à criação de famílias equilibradas e filhos fortes. Aquele que vive, aquele que está fora do comércio e livre de qualquer tipo de patente. Uma concepção holística da vida, incluindo e em especial nos ensinamentos médicos. O desenvolvimento cultural e espiritual dos indivíduos. A proteção dos membros do grupo. A força pública e militar, gerida pelo governo, existe somente para fins defensivos. A coerência da língua portuguesa em todas as atividades humanas. A língua portuguesa é a única língua jurídica e oficial do Estado e de todo o ato público, com a exclusão de qualquer outra língua. O Estado deve garantir a coletividade nacional contra as tentativas de subversão, particularmente visando os domínios mediáticos, financeiros e religiosos. O Governo deve implementar e fazer cumprir a Organização Geral do Estado no sentido político do termo, ver página 7. Toda a atividade deve ser politicamente representada. Nenhuma fidelidade secreta ou oculta pode ser tolerada sob pena de crime atentatório à segurança do Estado, com a circunstância agravante de ser cometida em organização criminosa. O governo é o resultado das três grandes categorias de corpos intermediários, denominados grupos de interesse: a língua portuguesa e as fronteiras, a divisão administrativa do Estado em municípios e regiões estão sob o guarda-chuva do Estado, concebido como uma nação, a ligação inquebrável entre poder e responsabilidade, o desaparecimento definitivo e a criminalização de todo o anonimato, de modo a restabelecer a responsabilidade individual como a base de toda a ação individual e coletiva, a repressão de qualquer organização que vise subverter a comunidade nacional, ou seja, arrogar-se a todo ou parte do poder de uma forma ilegítima e escondida, visando especialmente os domínios financeiro, mediático, os meios de comunicação oficiais e redes sociais e o espiritual. Tal subversão é qualificada como um crime contra a segurança do Estado, com a circunstância agravante de ser cometido em organização criminosa. A ligação inquebrável entre poder, a capacidade de agir juridicamente validada e responsabilidade jurídica. O desaparecimento de todos os direitos de exceção, direito comercial, direito social, direito administrativo, etc. A reabilitação do direito comum, que por natureza é o direito civil. Este direito assenta nas noções de respeito pela pessoa humana, respeito por si próprio e pelos outros, boa-fé e responsabilidade individual. A distinção fundamental entre direito real, o direito que uma pessoa tem sobre um bem, e direito pessoal, que é um direito que rege as interações entre sujeitos de direito. O conceito de regulação a todos os níveis individuais e políticos, por exemplo, a liberdade de comércio, que consiste no princípio de predação do mais forte sobre o mais pequeno, é banida do Estado. A lei da selva é radicalmente contrária aos valores eternos de Portugal. A luta implacável contra a monopolização de bens e direitos. A luta implacável contra a pirataria. Do funcionamento dos vivos, qualificado como um crime imprescritível e inalienável contra a humanidade, de bens, de direitos. A lei natural. Nenhuma norma de direito positivo pode derrogar os princípios derivados da ordem natural, formalizados sob o termo de lei natural. A noção de personalidade profissional, em vez de personalidade moral, sobre o modelo político e económico de participação, modelo jurídico da codecisão. A personalidade profissional está juridicamente enquadrada, sujeita às leis da nação. A sua dimensão e a sua finalidade estão limitadas.